Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e com a emissão vespertina em português. É domingo, 2 de abril de 2017. Para todos, a votos de que tenham ter um excelente domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Estamos na onda média, nos 1530, onda curta, 13.630 e 17.655. Estamos também na internet em voaportugues.com. Convosco está na apresentação Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Nesta emissão de domingo, vamos falar de um projeto do Movimento de Resgate da Angolanidade. Falaremos, pois, de saúde com a doutora Graça Matzim e, a seguir, iremos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Ele é, hoje, do Brasil. Para já, as notícias do mundo aqui na Voz da América.
E, de novo, uma boa noite para si, amigo ouvinte, apresentando o noticiário Eduardo Ferro. Na Colômbia, o deslizamento de terras na localidade de Mocoa, no sudoeste do país, durante a noite de sexta-feira, provocado por inundações, fez pelo menos 200 mortos. A Cruz Vermelha diz que pelo menos 400 pessoas ficaram feridas e outras 200 foram dadas, entretanto, como desaparecidas. As vítimas foram apanhadas de surpresa quando dormiam na noite de sexta-feira. As autoridades da Somalilândia disseram que aquela região secessionista da Somália se depara com uma vaga de fome. O governo foi obrigado a suspender programas de desenvolvimento por causa da seca, que já matou dezenas de pessoas, assim como muitas cabeças de gado na região oriental do país. Em declarações à Voz da América, o vice-presidente da Somalilândia, Abdirahman Silisi, disse que a seca está a piorar, aumentando assim o risco de uma vaga de fome. Os Estados Unidos e o Egito deverão chegar a um acordo para uma maior cooperação na luta contra o terrorismo radical islâmico durante o encontro amanhã na Casa Branca entre o presidente americano Donald Trump e o seu homólogo egípcio Abdel Fattah al-Sisi. Numa declaração antes da visita à Casa Branca, a Casa Branca afirma que o relacionamento com o Egito tem sido historicamente norteada por interesses de segurança e que isso continua a ser uma componente fundamental no relacionamento. A declaração põe igualmente em destaque a posição dura do líder egípcio na luta contra o terrorismo desde a sua chegada ao poder em 2014. Os eleitores sérvios vão hoje às urnas para eleições presidenciais que constituirão um teste ao primeiro-ministro Aleksandar Vučić no momento em que aumenta a influência russa na região dos Balcãs. Espera-se que Vučić vença folgadamente neste escrutínio contra 10 candidatos da oposição. Vučić é um antigo ultranacionalista que passou a adotar uma postura pró-Europa. Ele poderá, no entanto, vir a ter problemas se não conseguir os 50% dos votos necessários para evitar uma segunda volta destas presidenciais na Sérvia. A polícia russa deteve hoje cerca de 20 de manifestantes em Moscovo, precisamente uma semana depois da detenção de 1 milhão de pessoas que participavam num comício organizado pelo líder da oposição contra o presidente Vladimir Putin. As líderes autoridades russas disseram que os manifestantes foram hoje presos por tentarem participar num desfile não autorizado em direção ao Kremlin. Os protestos foram organizados pelo líder oposicionista Alexei Navalny. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português para a África. Prosseguimos com as notícias. O músico e compositor americano Bob Dylan recebeu formalmente o Prémio Nobel da Literatura numa cerimónia num hotel de Estocolmo, na Suécia, perto do local onde deu ontem um concerto. A Academia Nobel citou Dylan como tendo criado novas expressões poéticas de grande transição do cancioneiro americano. Bob Dylan, de 75 anos de idade, é o primeiro cantor a ser galardoado com o Nobel da Literatura. E foram estas, amigo ouvinte, as notícias aqui nesta emissão em português para a África da Voz da América. Voltaremos com mais um noticiário dentro de aproximadamente 25 minutos.
Obrigada. Demos aqui uma volta pelo mundo em notícia nesta emissão da Voz da América, emissão vespertina em português, domingo, 2 de abril de 2017. Amigos ouvintes, recordamos que estamos também em direto na internet, voaportugues.com.
Angola Fala Só, uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura, debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só, no telemóvel, na rádio, no computador, no tablet, conversas globais, assuntos locais, a paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
O mestre Capoeira é um capoeirista que tem um projeto de divulgação de danças, música, que estiveram por trás do surgimento da capoeira. O projeto tem o nome de Yakalakaya e integra-se no movimento para resgatar a angolanidade. O Pedro Dias conversou com o mestre Capoeira.
Yakalakaya é um projeto cultural que está a ser apresentado em Angola, por África e Europa, pelo capoeirista Janguinda Muniz, ou simplesmente Capoeira. O objetivo é ceder a herança literária, a tradição oral, as músicas, danças e lutas tradicionais angolanas.
É um projeto cultural com o objetivo de aceder à herança literária e à tradição oral e às músicas e às danças e lutas tradicionais angolanas, né? E essa preocupação surgiu porque, na verdade, sempre que eu viajo, vou dar workshops aqui em África, Cabo Verde, África do Sul, Moçambique, ou mesmo na Europa, muitas das vezes, quando sou convidado para dar workshops de capoeira, sou convidado também para falar sobre o contexto cultural, histórico angolano, e por que não, né? E foi surgindo, foi me suscitando isso, por que não para montar uma apresentação, uma performance onde nós podemos celebrar a nossa angolanidade, né? Então, isso foi um grande, isso foi, foram, foi na verdade, foi surgindo ideias, né? Foram surgindo ideias e estar realmente com a preocupação de fazer algo que teria uma essência, né? E o Yakalaya acaba por ser não só a celebração da angolanidade, como também o ritual de todas as manifestações culturais que eu já conheci dentro do processo de pesquisa das nossas lutas angolanas, né? Como a umbangula, o ritual de luta que se faz. Eu, quando estou em palco, também faço o mesmo ritual. Claro que dentro de, respeitando a parte ritual e etc., né? Mas tem também essa celebração da angolanidade, tem também aquela experiência molécula celular, né? Da expressão de do corpo, todas as lutas.
A palavra Yakalaya era utilizada durante o período de luta contra a colonização portuguesa em Angola, como grito de liberdade. Exaltava a grandeza dos espíritos e da alma, o incentivo para a luta na busca da liberdade. Capoeira fala da origem, da etimologia, da formação desta nova expressão, Yakalakaya.
E também uma das grandes preocupações nisso foi juntar essa palavra Yakalaya, né, que é enaltecimento dos espíritos, da liberdade e etc., que eram exaltadas dentro daquilo que é o sistema que existia, o processo dos anos 60, 70, pelos Ngola Ritmos, ali da Kimwezo.
E não, mas só mesmo durante a fase, sim, do processo de libertação, não é? Havia uma espécie de um grito de liberdade.
Sim, que era esse termo, Yakalaya, não é? Então, mas como eu não vivi nessa altura, e com todo o respeito e com toda a honra, né, deles nos passarem esse legado, já com um processo totalmente diferente de tempo, né? Então, surgiu também a ideia de enaltecer isso, né, dentro daquilo que é o contexto que nós vivemos hoje em dia. Quando isso seria um acesso, né, a essa herança cultural também. Mas eu comecei depois a perceber que ali tinha certas palavras que para mim soavam também, que era só juntar e colocar mais uma outra, que é o Yaka, que são os povos Jagas, os Inbangalas, que tiveram muito tempo ali com a Rainha Jinga e etc., né? E depois tem o caia. O caia que existe dentro daquilo que é o contexto de várias palavras. Depois eu tive a fazer pesquisa também. Várias palavras em outras línguas, em hindu. O pessoal do reggae usa muito também esse termo. Então, na verdade, o Yakalakaya é uma viagem espiritual, né? Uma performance de uma viagem espiritual. E claro que é sempre emocionante falar disso, que é uma coisa que eu estou a fazer.
Dentro do projeto cultural, Cabuenha fala do artista e da sua personalidade criadora, das artes plásticas e de outras criações ou manifestações artísticas.
Porque nós vemos a capoeira como uma árvore que dá vários frutos. Tem a parte que a capoeira ela dá, que tu podes ser um artista marcial, faz a parte luta, tem a parte que tu praticas de compor uma poesia, compor uma música, tocar um instrumento. E aí depois foram surgindo coisas que já tinha se calhar dentro de mim, ou a própria capoeira ajudou a manifestar, que é depois do encontro com as artes todas, as artes cênicas, artes plásticas, fotografia e etc. Eu tenho um primo que chama-se Van, é um artista plástico, foi uma pessoa que me influenciou bastante. Uma das primeiras influências que eu tive no contexto das artes, né, foi o Van, porque ele pintava, fez o quadro em minha casa e pintava e colocava sempre as sonas de Nchoko, né, nos desenhos dele, nas pinturas dele. E depois parecia que as coisas vinham, né, vinham para poder fazer aquilo que é o Yakalakaya.
Depois de 3 apresentações em Luanda, Yakalakaya esteve em Cabo Verde, na cidade da Praia. Na primeira e segunda semana de abril, estará em Lisboa, Portugal. E logo a seguir, Cabuenha dará a conhecer o Yakalakaya no Dubai.
Já fiz 3 apresentações aqui em Luanda. Né? Foi dia 18 e dia 19 foi no Elinga Teatro de janeiro e de fevereiro. Agora, dia 19 de março, estarei na Ilha da Praia, em Santiago, em Praia Cabo Verde. A primeira e segunda semana de abril estarei em Lisboa, povo de Santo Adrião, e de 13 a 17 de abril estarei em República Tcheca, Praga, e de 19 a 22 estarei no Dubai a fazer essa apresentação. O Yakalakaya é dividido em 3 partes, né? Que é a parte da performance, né? Da performance de apresentação, da parte do teatro, junto com poesia, a parte cênica. E ele é dividida também, ela também compõe por a exposição fotográfica, né? Que é desses todos os lugares que eu visitei e fizemos as recolhas das manifestações culturais angolanas, das lutas, as danças, os contos e etc. E depois também tem a mostra de vídeos da parte das artes marciais e das danças também, e um debate, né? uma palestra que geralmente falo sobre tudo isso. Então ela está dividida nesse sentido. E eu acredito que em Cabo Verde está programado para fazermos todo esse processo, né? Porque serão 2 semanas a poder apresentar, depois fazer a parte principalmente da explicação de toda essa parte filosófica e principalmente a parte espiritual, que é aquilo que nós, os capoeiristas angolanos, estamos agora bastante preocupados também na divulgação e na prática daquilo que é o guerrilheiro pacífico.
O mestre vai sozinho? Como é que, ou este projeto envolve mais gente? Eu falo na apresentação do projeto sozinho.
Sim.
Não é? Por exemplo, na parte da demonstração da luta ou na realização de palestras, o mestre vai sozinho ou existe uma equipa de capoeiristas que estarão com o Cabuenha?
De início, a performance de Yakalakaya é sozinho, né? É uma espécie de monólogo, é sozinho. Eu estava simplesmente a fazer dar um obrigado, né, nas pessoas que cederam o seu tempo e sua energia para me ajudar a poder fazer isso, esse projeto. E explicar também como, por exemplo, ou seja, as pessoas, eu quando estou em palco, eu nunca estou em palco sozinho, eu fico lá sozinho, claro, mas todas essas experiências que eu tive da parte que fala sobre a minha mãe, partes que falam que eu falo sobre a minha avó, partes que eu declamo, como por exemplo uma poesia do Iconoclasta, partes que eu falo sobre uma outra poesia aqui do Condutor e etc. Então, eu nunca estou sozinho em palco, né? Na verdade, eu sinto, eu antes de entrar em ação, eu fico ali a meditar um pouquinho e eu consigo perceber como se estivessem ali presente comigo. Mas
vibrações espirituais positivas?
Sim, bastante, bastante. Acho que temos que ser sempre positivos, temos que estar a praticar a meditação sempre.
Para além do termo Yakalakaya ser novo, a apresentação do projeto cultural tem produzido um efeito surpresa para quem vê em palco Cabuenha e o espelhar da angolanidade, da africanidade. Em cada gesto, passo de dança, expressão corporal ou sonoridades que têm a ver com a natureza, os animais, os pássaros e os segredos de linguagens por se descobrir.
Vou começar na parte da capoeira. Nós tivemos a fazer uma parceria com a Associação Calu, os Caluandas, né, sobre aquele que era o processo de requalificação, viver e reviver Luanda, né, sobre os edifícios da cidade, os sobrados. Aprendi bastante coisa com eles nesse processo, de, os sobrados que tem ali na cidade de Luanda, na altura que foi construída, durante um ano. E todas as vezes, uma vez por mês, nós fazíamos uma apresentação do capoeira. Todas as apresentações que fizemos eram diferentes umas das outras. E isso, as pessoas ficaram totalmente admiradas, porque nós nunca mostrávamos a mesma coisa. Porque geralmente as pessoas veem a capoeira só, estão ali os birimbaus, estão ali dois capoeiristas, jogam e fazem, e não veem na capoeira o todo, né? Que na parte do contexto cultural, na parte do contexto de poesia, na parte do contexto só da musicalidade, não é? E as letras e o contexto histórico que ela ajuda, na verdade, depois a resgatar e o próprio angolano a expressar a capoeira de uma outra maneira, né? E isso foi um fator surpresa também, isso na parte da capoeira. E claro que o Iacalacaia não deixa de ter, o carro continua a ser a capoeira, tanto como é que tem partes que eu faço ritmos de capoeira, né? E expresso-me como capoeira. E, mas no outro também eu digo que eu nunca fiz capoeira, porque eu sou composto por ela, né? Eu sou composto pelo engolo, pela umbangula. Eu sinto que a minha ancestralidade já vem até a partir daí, espiritualmente também. Então, e na parte do Iacalacaia, a surpresa foi a primeira vez que eu fiz aqui em Luanda, que foi ano passado, em dezembro. As pessoas ficaram estupefactas, né? Muitas, porque nós acabamos por estar muito ligados simplesmente só à questão de Luanda, e acabamos por não conhecer o Cunene, o Quando Cubango, as expressões culturais de lá, né? E o Iacalacaia, na verdade, é a celebração dessa Angola, né? Então, e muitas pessoas ficaram, claro, tem sempre fato surpresa. E depois eu converso com as pessoas após a peça, gosto sempre de estar a conversar um pouco para saber o que é que eles sentiram, qual é a opinião deles, se eles entenderam as expressões que eu estava a fazer. E tem sempre o fato surpresa, claro. Tem pessoas que ficam bastante emocionadas, né? Porque acaba por depois tocar numa questão daquilo que é coisas de que... Se calhar tem pessoas que estão adormecidas isso dentro deles, né? Tem amigos que tinha coisas que eu estava a mostrar e eles viveram aquilo na altura, na região deles. Então isso, claro, e é super gratificante, né? Quando tu consegues chegar a ti aí, né? Então tem sempre esse fator surpresa, claro.
Cabuenha pratica a capoeira há 19 anos. Pertence ao Aba da Capoeira. Hoje, com 36 anos de idade, continua na busca do resgate cultural angolano. A capoeira tem servido para essa busca. Do aprendizado, Cabuenha partilha o conhecimento com todos aqueles que queiram aprender, ou então com a capoeira, tem levado as pessoas a despertar, a buscar interiormente as suas raízes culturais.
A história da capoeira está muito entrelaçada com Angola, né?
Pelo seu percurso de 19 anos.
Sim, está muito entrelaçada. Como, por exemplo, tem músicas de capoeira que brasileiros fazem, angolanos fazem, que fala sobre Angola. Tem um jogo de capoeira que chama-se Angola, né? Um ritmo de capoeira que chama-se Angola. Tem um ritmo de capoeira que chama-se Benguela. Então, automaticamente, todo capoeirista, seja na Austrália, no Japão, nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa, eles, quando começam a treinar capoeira, eles aprendem o nome Angola, aprendem o nome Benguela, né? Aprendem um pouco daquilo que foi o contexto dos portos, da rota dos escravos. Então, e durante esse percurso, quando eu comecei a treinar capoeira, eu sempre suscitou-me sempre, né, no contexto histórico, a preocupação de eu conhecer a minha história na sua essência, né, minha história profunda. Né?
Resgate da identidade?
Também. Ela serviu para mim como resgate de identidade. Com 17 anos, eu fui viver a Portugal e frequentava muitas rodas dentro daquilo que era o círculo, a comunidade da capoeira, e eu questionava-me sempre sobre Angola, história e etc. Então, despertou-me essa curiosidade muito grande sobre Angola, origem de nomes e etc. Então, a partir daí, para mim, a capoeira começou a servir como um instrumento de resgate da minha identidade, que eu não conhecia tão bem. Então, isso foi um processo, foi um trampolim aí para eu começar a pesquisar e a conhecer um pouco mais sobre o contexto histórico angolano.
Angola está muito por detrás também da origem da capoeira como tal?
Sim. Todos nós sabemos, né, o processo do contexto histórico da rota dos escravos e etc. E daqui da Angola, né, dos portos da zona que foi demarcada como Angola, saíam vários povos, né? E daqui da Angola saiu principalmente os povos que faziam as artes marciais que nós conhecemos, como a Basula, como a Umbangula, que é da região sul, da Huila, de Benguela, o Engolo, que é do Cunene. E dentro daquilo que é o contexto da arte capoeira, nós podemos encontrar tudo isso, né? A Umbangula, que é a luta de mão aberta, é um boxe de mão aberta. Tem a Candeca também, que é a mesma coisa que o Bangula, mas os Panhamas chamam de Candeca. Tem o Engolo, que é a luta da zebra, que é influenciada, é inspirada na zebra, como também inspirada no Mafuma, que é um sapo, na região do Cunene. Então, a capoeira é uma mescla dessas artes marciais angolanas, africanas, né, que ainda tem outras para podermos estudar.
Para que o projeto Iakalakaya seja conhecido no mundo, Caboenha reconhece que tem tido o apoio de várias pessoas, organizações não governamentais e instituições ligadas ao governo angolano.
Sim, tem um contacto. Nós fizemos, temos um bom relacionamento com o Ministério do Desporto, como por exemplo, temos um bom relacionamento com o Ministério da Cultura e tudo aquilo que é em volta dos apoios institucionais, principalmente que eles possam dar, que seja sempre bem-vindo, e nós vamos tentando criar mecanismos e formas para se poder criar mais projetos com uma colaboração que seja mais sustentável, né? Então, mas eu acho que um grande desafio também para a nossa Angola é nós próprios artistas, nós próprios praticantes, nós próprios cidadãos é que temos que começar a trabalhar nesse sentido de propor, né? Não esperar simplesmente sentado que eles façam alguma coisa, né? Então acho que o trabalho de cidadania também tem que estar sempre presente, não só como a pessoa ser um artista ou algo parecido, e não ficarem muito preocupados naquilo que é o processo que o pessoal fica, não, eu sou ativista, etc, mas antes de tu ser ativista, é um ser humano, entende? Então acho que nós temos que estar também preocupados com isso.
Tem estado a dar a conhecer.
Sim, claro. Temos que fazer isso obrigatoriamente. Né? Se nós quisermos que o nosso país mude, então nós temos que dar a conhecer e criando um mecanismo para que se tenha mudanças, né? E melhorias nesse sentido.
Aceitar o outro como ele é. Diferentes, mas somos humanos. É condição fundamental para o mundo ser um lugar mais aprazível, para todos vivermos em harmonia e unidade. E a Iakalakaya também está no caminho da mudança.
Enquanto não tivermos nessa prática constante de nós aceitarmos principalmente que o Império do Congo fazia parte da zona, dessa questão territorial angolana e etc., nós não olhamos para o outro, né, que está aqui próximo à fronteira, que na verdade é o nosso irmão, o nosso primo, o nosso pai, de maneira desprezível, né? Isso vai fazer com que nós não conseguimos alcançar isso, de estar elevados a alcançar isso. Mas acho que essa prática constante de aceitar o outro, porque o teu avô podia ter sido, ou é, ou o teu bisavô, que veio do Congo, etc. E nós, aqui em Angola, temos, infelizmente, esse condicionamento de olhar para as pessoas do Congo de uma maneira muito desprezível, ou algo parecido, né? Sim, então, eu acho que tem que ser uma prática constante, né? De aceitar o outro como ele é, e entender o porquê que é, né? Porque tu só és, ele é porque tu és, né? Isso é que diz aquilo que é também o Ubuntu, né? Mas acho que essa prática constante tem que ser de humildade também, né? Que tem que estar constante, essa prática constante tem que...
Caboenha e a divulgação do projeto cultural e a Iakalakaya, que engloba a herança literária, a tradição oral, as músicas, danças e lutas tradicionais angolanas. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar connosco também através do Facebook e do WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584. Passo agora para a música. Ele escreveu no Facebook: vão ouvir Sofrimento. Ele é Valdemar Bastos.
Pra que tanta dor? Pra que tanto ódio? Se somos irmãos e temos, e temos, e temos que dar as mãos. Pra que tanta dor? Pra que tanto ódio? Se somos irmãos e temos, e temos, e temos que dar as mãos. Oh, 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 olho o sofrimento, olho o sofrimento que vem cá de dentro. A nossa terra está a morrer. De dentro, a nossa terra está a sofrer demais. Oh, 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 oh.
Olha aquela mamã, já não tem lágrimas, já não tem lamento. A nossa terra está a morrer.
Angola é tão grande, tão rica e tão linda, que dá pra todos nós e pra quem ama Angola. Angola é tão bela, tão rica e tão linda, que dá pra todos nós e pra quem ama Angola. Tão grande que dá pra todos nós e pra quem ama Angola.
Amigos ouvintes, podem ver as notícias de África em vídeo. De segunda a sexta, eu vou à 60 África. Ou melhor, as manchetes africanas. Temos também as manchetes mundo e as manchetes da América. Esta é a Voz da América. Emissão em português, 2 de abril de 2017. Votos de um bom domingo na companhia da Voz da América. Amigos ouvintes, estão com a Voz da América. Esta é a emissão vespertina em português. Hoje é 2 de abril de 2017, é domingo. Estamos a transmitir desde Washington. Votos então de um excelente domingo. Podem escutar-nos em onda média nos 1530, onda curta, a 13.630 e 17.655. Podem também seguir-nos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial. Em São Tomé, com a retransmissão local da Voz da América. Em Moçambique, estamos em Nampula com a Rádio Encontro e em Quelimane com a Nova Rádio Paz. Estamos ainda em Bissau com a Pidgigiti, também com a Capital FM. Na apresentação está convosco Ana Guedes. Após as notícias do mundo, a conversa habitual aos domingos com a doutora Graça Matecinha sobre saúde. Depois o espaço para falarmos com um dos nossos amigos ouvintes. Ele é hoje do Brasil, é o António Avelino. Mas para já, vamos às notícias do mundo.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, apresentando o noticiário Eduardo Ferro. E começamos pela Colômbia, onde o deslizamento de terras na localidade de Mocoa, no sudoeste do país, durante a noite de sexta-feira, um deslizamento provocado por inundações, fez pelo menos 200 mortos. Segundo a Cruz Vermelha, pelo menos 400 outras pessoas ficaram feridas e outras 200 foram dadas como desaparecidas. As vítimas foram apanhadas de surpresa quando dormiam durante a noite de sexta para sábado. As autoridades na Somalilândia disseram que aquela região secessionista da Somália se depara com uma vaga de fome. O governo foi obrigado a suspender programas de desenvolvimento por causa da seca, que já matou dezenas de pessoas e muitas cabeças de gado naquela região oriental do país. Em declarações à Voz da América, o vice-presidente Abdirrahman Silisi disse que a seca estava a piorar, aumentando assim o risco de uma vaga de fome. Os Estados Unidos e o Egito deverão chegar a um acordo para uma maior cooperação na luta contra o terrorismo radical islâmico durante o encontro de amanhã na Casa Branca entre o presidente americano Donald Trump e o seu homólogo egípcio Abdel Fattah al-Sisi. Numa declaração antes desta visita, a Casa Branca afirma que o relacionamento dos Estados Unidos com o Egito tem sido historicamente norteado por interesses de segurança e que isso continuava a ser uma componente fundamental nesse relacionamento. A declaração põe igualmente em destaque a posição dura do líder egípcio na luta contra o terrorismo desde a sua chegada ao poder em 2014. Os eleitores sérvios vão hoje às urnas para eleições presidenciais que constituirão um teste ao primeiro-ministro Aleksandar Vučić no momento em que aumenta a influência russa nos Balcãs. Espera-se que Vučić vença folgadamente este escrutínio contra 10 candidatos da oposição. Vučić, um antigo ultranacionalista que passou ultimamente a adotar uma postura pró-europeia, poderá, no entanto, ter problemas se não conseguir os 50% dos votos necessários para evitar uma segunda volta nestas presidenciais da Sérvia. A polícia russa deteve hoje, durante cerca de algumas horas, algumas dezenas de manifestantes em Moscovo, precisamente uma semana após a detenção de pelo menos 1 milhão de pessoas que participavam num comício organizado pelo líder da oposição ao presidente Vladimir Putin. As autoridades russas disseram que os manifestantes foram hoje presos por tentarem participar num desfile não autorizado em direção ao Kremlin. Os protestos foram organizados pelo líder oposicionista Alexei Navalny. O músico e compositor americano Bob Dylan recebeu formalmente o Prémio Nobel da Literatura numa cerimónia que ocorreu num hotel de Estocolmo, na Suécia, perto precisamente do local onde deu ontem à noite um concerto. A Academia Nobel citou Dylan como tendo criado novas expressões poéticas da grande tradição do cancioneiro americano. Bob Dylan, que conta 75 anos de idade, tornou-se assim o primeiro cantor a ser galardoado com o Prémio Nobel da Literatura. E por último, aqui nesta página de notícias da Voz da América, passamos agora ao desporto. O Celtic sagrou-se hoje campeão escocês de futebol pela sexta vez consecutiva ao golear o Hearts por 5-0, tornando-se na equipa a conquistar o título com maior antecipação quando faltam 8 jornadas para o fim do campeonato. O avançado inglês Scott Sinclair foi um dos principais responsáveis pelo robusto triunfo do Celtic ao marcar 3 golos, tendo os médios Stuart Armstrong e Patrick Roberts contribuído também com 1 golo para o sucesso da equipa anfitriã. Em Espanha, o Sevilha sumou hoje o quarto jogo consecutivo sem vencer, ao conceder em casa um empate sem golos com o aflito Sporting Gijón na 29ª jornada da Liga Espanhola de Futebol. Com este nulo, a equipa andaluza manteve-se na zona de despromoção, no 18º e antepenúltimo lugar, agora com 22 pontos e a 5 do primeiro clube a salvo, o Málaga. Amigo Vonte, foram estas as notícias aqui na Voz da América.
Foi uma volta pelo mundo em notícia aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português de domingo, 2 de abril de 2017. Em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo. Não esqueça, também nos podem ouvir na internet em direto, em voaportugues.com.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Espaço agora para falarmos saúde. É a conversa com a doutora Graça Matosinha. Olá, amigos ouvintes, bem-vindos à Voz da América, emissão em português. É o consulto da doutora Graça Matosinha, que está connosco em linha. Olá, doutora Graça, como é que vamos de saúde?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. De saúde vamos bem, e é exatamente por isso que estamos aqui, para falar de saúde.
E vamos falar malária, não é?
Exatamente, é um tema bastante interessante. E que é bastante prevalente, principalmente nos países tropicais, subtropicais, países de baixa renda, não é? Que é a malária.
Uhum. Chamada de paludismo, que é uma doença infecciosa, que é esse o grande problema, não é?
Sim, também chamada de paludismo, mas o termo paludismo começa mais e mais a ganhar menos popularidade.
Uhum.
A malária sim, mas de qualquer forma, tanto malária ou paludismo representam a mesma doença, que é uma doença infecciosa, exatamente.
Que é transmitida pelos nossos famosos amigos mosquitos, não é?
Exato. A malária é uma doença infecciosa que é transmitida por mosquitos, aqueles mosquitos que são um incômodo para todos nós, não é? Ninguém gosta de sentir uma picada de mosquito, e com toda a razão, porque consigo o mosquito pode transmitir um parasita, que é o parasita que vai causar a doença que nós chamamos de malária. Existem diferentes tipos de mosquitos, não é? Mas o mosquito que é responsável por transmitir o parasita da malária é conhecido como o mosquito anófilos.
Uhum. E normalmente é fêmea.
Tem diferentes tipos. Diga.
E normalmente é a fêmea infectada do mosquito anófilis.
Exatamente, normalmente é a fêmea. É a fêmea. A fêmea tem algumas particularidades que permitem poder carregar este parasita e poder infectar os humanos.
Uhum.
Existem diferentes tipos de parasitas, não é? Existe o Plasmodium falciparum, o Plasmodium ovale, o Plasmodium malariae, E o Plasmodium vivax. Mas o que causa doença mais grave normalmente é o Plasmodium falciparum e vivax.
Uhum.
Os outros dois, que são ovale e malariae, geralmente causam uma doença que tende a ser menos agressiva. e é uma doença que raras vezes é fatal, não é? Enquanto que o falciparum e o vírus tendem a causar uma doença mais agressiva, mais aguda e que muitas vezes, se não tratada, pode levar à morte.
Portanto, este, quer o falciparum, quer o vivax, aparecem nos países para onde nós transmitimos, independentemente. Portanto, não há um que apareça num país e que não apareça noutro, não?
A distribuição é um bocadinho variada. Existem alguns países que têm maior predominância do falciparum. Existem outros que têm o vivax. Mas se nós tivermos que categorizar, o falciparum encontra-se em primeiro lugar. Está mais largamente distribuído, enquanto que o vivax, a proporção é relativamente menor que o falciparum.
Quais são os principais sintomas da malária? Como é que ela se manifesta?
A malária tem sintomas muito, muito particulares. A malária vai cursar principalmente dores da cabeça, vai ter febre alta, e esta febre tem a particularidade de ser uma febre que considera-se febre vespertina, porque é uma febre que tende a aparecer sempre no final do dia, lá pelas 3, 4 da tarde. A pessoa passa o dia normalmente bem e lá pelas 3, 4 da tarde começa a ter a febre em dias consecutivos. Mas também vai ter uma sensação de calafrios ou tremores. E também vai ter dores nas articulações, a pessoa sente-se bastante cansada, e em casos mais graves pode ter vômitos, e pode ter diarreia, e nas crianças também podemos ter convulsões. Para nós sabermos que esses sintomas que a pessoa apresenta são por causa de uma malária ou não, é preciso fazermos um teste de sangue. O teste de sangue é feito nas unidades sanitárias, pode ser feito através de uma picada no dedo, para tirar uma pequena quantidade de sangue, fazer um teste rápido, não é, para a malária. Mas também pode fazer um teste que nós chamamos de teste, para ver se há parasitas no sangue, que é um teste um bocadinho mais elaborado. Então, existem duas formas principais, não é? A pessoa apresenta saúde sanitária, queixa-se de ter estes sintomas, e há essas duas opções para ver se a pessoa está efetivamente infectada pelo parasita da malária.
Doutora, neste momento não existe, por exemplo, não existe uma vacina contra a malária, apesar de serem feitos testes e de haver vários investigadores a tentar encontrar uma, mas há vários medicamentos que podem evitar a malária. Por exemplo, nós quando viajamos para, por exemplo, daqui dos Estados Unidos para Moçambique, nós tomamos antimaláricos ou antipalúdicos, como eles lhe chamam, certo?
Ana, infelizmente ainda não há uma vacina aprovada para a prevenção da malária, embora haja muitos estudos a decorrer em várias partes do mundo para o desenvolvimento de uma vacina. Entretanto, há outras medidas preventivas que são muito eficazes. Uma delas, a Ana já mencionou, que é que quando se vai viajar para um país que seja conhecido como país com endémico para malária, o viajante tem que tomar uma medicação preventiva. Essa medicação normalmente aconselha-se que seja tomada 2 semanas antes da viagem e seja continuada 2 semanas após a viagem. Esse é um dos métodos. Mas para quem está nos países, quem vive nos países endémicos para malária ou nas regiões endémicas para malária, há outras medidas preventivas. Temos medidas de prevenção individual, não é? Que são aquelas que dependem inteiramente da pessoa, e têm medidas de prevenção coletiva. Nas medidas de prevenção individual, falamos do uso de repelentes sempre que estiverem disponíveis, não é? Falamos do uso de redes mosquiteiras que, impregnadas com inseticida quando a pessoa dorme.
Uhum.
E falamos também do uso de roupas que protejam as pernas e os braços, principalmente ao início da noite ou durante a noite, para evitar a picada de mosquito.
Portanto,
essas medidas de prevenção individuais.
E em termos de comunidade, em termos de sanitação comunitária?
Em termos de medidas de prevenção coletiva. Olha, importa referir que para nós termos um mosquito que transmite o plasmódio falcíparo, existem algumas condições no meio ambiente que são a presença de águas estagnadas, porque é o local onde os mosquitos normalmente depositam os seus ovos. Portanto, são os chamados criadores de mosquitos.
Uhum.
E, naturalmente, se nós conseguimos eliminar os criadores de mosquitos, reduzimos grandemente a probabilidade da pessoa ter mosquitos ao redor da casa e ser picada pelo mosquito e infectada pelo parasita da malária. Portanto, a limpeza dos quintais é bastante importante,
uhum.
Evitar que tenhamos águas estagnadas no quintal é bastante importante, evitar que tenhamos lixo no quintal é muito importante também, o lixo pode sempre ser enterrado ou ser queimado para evitar a deposição de lixo à volta da casa. Mas também temos algumas medidas como a pulverização que se faz dentro das casas. Essa é uma intervenção que é levada a cabo normalmente pelos Ministérios da Saúde. É uma campanha que é feita em que existem equipes de saúde que passam de casa em casa e fazem uma pulverização que vai evitar que o mosquito pouse nas paredes dessa casa. Portanto, essas são algumas medidas bastante importantes que têm que ser levadas para proteger não só aquela casa, mas também um grupo maior. Portanto, são as medidas de prevenção coletivas.
E pronto, amigos ouvintes, nós vamos despedir-nos do nosso auditório, vamos despedir-nos também da doutora Graça Matezinha, para quem enviamos, não só para ela, mas também para todo o nosso auditório, votos de que tenham uma boa semana cheia de saúde. Nós vamos estar em contacto de novo de hoje a 8 dias. Até lá, um abraço para todos, também para si, doutora Graça.
Obrigada, Ana, um abraço para ti, um abraço para todos os ouvintes. E lembrem-se sempre, cuidar da nossa saúde, que é o melhor, que é o bem mais precioso que nós temos. E até lá.
Amigos ouvintes, o espaço a seguir é dedicado àqueles que nos escutam e nos acompanham e que vão conversando connosco. Hoje a conversa que a Daniela Seteschi vai manter é com o nosso amigo ouvinte brasileiro de longa data, o António Avelino.
Olá a todos, aqui é a Dani Steski e hoje nós vamos conversar com o Antônio Avelino da Silva. Ele tem 39 anos, é diretor do DX Clube Sem Fronteiras em Caruaru, Pernambuco. Tem como hobby ouvir emissões de rádio de qualquer parte do planeta, sejam elas em onda curta, onda média, frequência modulada ou onda longa. Para ele, não importa em qual língua a emissão está a ser feita. Antônio Avelino, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Espaço do Ouvinte.
Muito obrigado, Dani. É um prazer e uma honra mais uma vez estar podendo participar do programa Espaço do Ouvinte e também da programação da Voa em português.
Hoje nós vamos conversar aí sobre os concursos de escuta, né? Conta aí pra gente, quais são os concursos aí que você já tem programado?
Temos programado já agora para o mês de maio, entre os dias 12 até 21, vai ser a semana de escuta em onda média. Vamos ter em julho concurso de fim de semana de onda curta. Vamos ter em setembro fim de escuta em onda tropical. E em novembro teremos aí, para fechar o ano com chave de ouro, semana de escuta em onda curta.
E lembra pra gente aí, o que brinde ou a pessoa que participa do concurso ganha alguma coisa? Como é que funciona?
Bem, primeiramente, todos os participantes recebem um certificado já de participação. Nesse primeiro concurso, aliás, nesse quinto concurso agora de maio, que é essa semana de escrita em onda média, iremos ter 3 troféus para os 3 primeiros colocados. E a gente vai ver nos próximos concursos também algum brinde para que a gente possa aí presentear os participantes.
E conta para mim, como é que funciona esse concurso? Como é que se decide quem é o vencedor?
A precisão em si da organização é buscar aquele que mais escuta fez. Só que daí a gente já está com uma nova, um novo programa em si de pesquisa, que é em cima do quantitativo de pontos que a pessoa fez. Ou seja, você escutou a emissora, então vale uma pontuação. Ela deu identificação, vale uma outra pontuação. Especificou, ou seja, detalhou como foi a escuta, então tem uma pontuação maior. E informando também o código simples, a gente também tem uma especificação. Então, no total, uma escuta, ela vale 100 pontos. Então, se não tiver ID, então é a identificação, então ela diminui aí 30 pontos. Então, é bem diversificada. A partir desse ano, a gente está implantando essa forma de fazer essa coleta. E cada um faz as suas escutas. Tem um prazo de início, prazo de entrega, para que eles enviem por e-mail, para que daí a gente faça essa análise da pontuação e daí a gente vê quem realmente teve foi o sortudo, o primeiro da lista.
Entendi. E agora é hora de falar do encontro de radioamadores que está agendado aí para o dia 28 de maio.
Perfeitamente. Então, esse ano a gente está dando prosseguimento ao que alguns colegas já vinham fazendo anteriormente, só que ano passado não houve a possibilidade de fazermos. Então, esse ano a gente está retomando aí, é o terceiro encontro de radioamadores de Caruaru. Dessa vez, sendo aí organizado pelo Instituto Sem Fronteiras. E vamos seguindo. Realmente o espaço é um espaço bem acolhedor para todo mundo, bem localizado no Centro de Compras Polo Caruaru. E aí a gente está para aguardar mais de 150 pessoas no dia 28 de maio, que ocorrerá o evento das 9 até as 16 horas.
Interessante. E olha, já que estamos falando aí de competição, de xismo, você tem idade para participar, né, para ser rádio escuta? Não? Como é que é? Você tá conseguindo atrair os jovens ou é mais o pessoal aí de uma certa faixa etária que gosta mais? Como é que está aí em Caruaru, em Pernambuco?
Ó, Dani, já tem adeptos até de 8, 9, 10 anos. E, inclusive, tem um rádio amador de 10 anos, que nem todo veterano realmente tem o fôlego que ele tem de contato com diversos colegas no Brasil e no mundo. Então, esse é um dado que a gente tem aí, apenas 10 anos. Acho que esse ano ele deve estar aí já completando seus 11 anos. Mas é um radioamador bastante jovem para a atuação. E temos vários jovens também, de 14 até 17 anos, que estão se engajando no radioamadorismo. Então, para a gente é um ponto positivo.
Uau, bacana. E olha, Antônio Avelino, já estamos chegando aqui ao fim da nossa entrevista e eu quero agradecer a sua participação no Espaço do Ouvinte e quero saber se você tem uma mensagem aí para quem está nos ouvindo.
Desejo que todos possam ter sempre boas escutas e a programação, ou seja, que o sinal das emissoras chegam para a gente sempre em qualidade, logo que o sol receptor não faz milagre, a gente tem que ter uma antena aí que possa realmente nos dar suporte na captação e que todos possam realmente ser felizes, buscar sempre a Deus em primeiro lugar e viver a vida sempre com alegria.
Uma conversa com o nosso amigo António Avelino. Aproveitamos para enviar um abraço a todos aqueles que nos escutem e um abraço ou António Avelino. E até ao fim vamos ficar com música que, por sugestão do António Avelino, vai ser Rúlio Iglesias com Coração Apaixonado. Coração Apaixonado, nos despedimos. Foi a emissão vespertina, serviço em português da Voz da América, de domingo 2 de abril de 2017. Para todos, votos de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando aqui estivermos na antena, para mais notícias da África lusófona e do mundo. Em nome de todos, peço a Ana Guedes com um abraço, amigos ouvintes. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.